Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Um aviso antes de começar. O programa atrasou por conta de problemas meus no meu trabalho. Não tem nada a ver com eu estar rouco no fim de semana inteiro por conta da final da Libertadores. Tá começando a edição número 53 do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Chegamos na 33ª rodada, finalmente faltam 5 rodadas para o final do campeonato e temos uma definição muito importante no fim de semana que não foi exatamente no Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a final da Libertadores no último sábado, o Palmeiras se sagrou campeão. Com a vitória na Libertadores, o Palmeiras abriu mais uma vaga para uma competição internacional. No caso, o G6 agora é G7 e, por isso, empurrou mais ainda uma vaga para a Copa Sul-Americana. São 6, mas agora é do oitavo até a posição de número 13. Agora a briga começa a ficar mais legal, né? Pelo título, pela Libertadores, pela Sul-Americana e para fugir do rebaixamento. Vamos ver como foi essa rodada 33, que aconteceu domingo, segunda e terça. Não teve jogo no sábado por conta justamente da final da Libertadores. Vamos lá, jogos da semana. Em jogo de clubes desesperados e na beira do precipício do Z4, Vasco e Bahia empatam por 0 a 0 em São Januário. O Vasco até que tomou a iniciativa do jogo na primeira etapa, mas faltou aquele capricho na finalização, fazendo o goleiro do Bahia trabalhar pouco. Os visitantes apostaram na velocidade dos contra-ataques e lançamentos de longa distância, mas não tiveram sucesso. E o primeiro tempo foi isso, jogo burocrático e sem ofensividade. Só que o risco do Z4 exigiu que ambas as equipes arriscassem mais na etapa final. As chances de gol enfim apareceram, principalmente do lado do Vasco. Aos 30 minutos, porém, um lance praticamente encerrou a partida. Poderia até ser bom para o Vasco, mas foi ruim para as duas equipes. Em cobrança de falta, bola cruzada na área e o zagueiro vascaíno Leandro Castan acertou um chute no meio do rosto do goleiro Douglas em dividida na pequena área. A bola acaba sobrando para Igor Catatal, que abriu o placar. No entanto, o VAR chamou o juiz e viu que a agressão que o Leandro Castan fez foi para vermelho e não para amarelo. Então, o gol foi anulado e o Castan foi expulso. Depois disso, o jogo praticamente acabou. Vasco ficou na defesa e o Bahia não soube aproveitar a vantagem numérica. Resultado ruim para os dois, pior para o Bahia, que ainda está na beirada do abismo da Série B. Para você ver uma coisa, o Santos largou mão do Brasileirão pensando exclusivamente na vaga a Libertadores pelo título da edição da Libertadores de 2020. Não conseguiu. Agora é o Grêmio que parece querer fazer a mesma coisa, pois disputa vaga na final da Copa do Brasil. Dessa vez, o tropeço foi fora de casa contra o Coritiba 1-1. Para o Coxa se livrar do rebaixamento, precisaria vencer praticamente todos os jogos que faltam. E recebeu em casa um time do Grêmio surpreendentemente reserva. Não tem sentido porque a final da Copa do Brasil agora é no final do mês de fevereiro. Com isso, o Coritiba veio para cima, apostando nos contra-ataques. Só que foi o Grêmio que abriu o placar. Aos 22, Jean-Pierre cobre escanteio e o zagueiro Paulo Miranda acerta no gol uma cabeçada que chegou a tocar no travessão. Após isso, começa a brilhar a estrela do goleiro do Coxa, Wilson. Alisson teve chance de ampliar para o Grêmio, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. Tassiano viu Wilson crescer na frente dele e mandou a bola para longe em um outro lance. A segunda etapa teve um Grêmio mais ofensivo e o Coritiba contra-atacando como podia. Tassiano perdeu mais uma chance incrível, mandando a bola na trave após recebê-la completamente livre. Mas sabe aquele ditadozinho, quem não faz leva? Pois é, no lance seguinte, Rafinha arrancou, passou por dois adversários e sofreu o pênalti. Coube ao goleirão Wilson, o nome do jogo, bater a penalidade. Bola de um lado, goleiro do outro, tudo igual no Couto Pereira. Renato Gaúcho então resolve colocar alguns jogadores tituláveis e quase deu certo. Aos 45, pênalti pro Grêmio. Só que o Jean-Pierre desperdiçou essa cobrança batendo sem força e facilitando a defesa do Wilson. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Grêmio confia na Copa do Brasil para ir para Libertadores. Já o Coxa está cada vez mais perto da degola. No sábado, o torcedor do Ceará vibrou muito pelo título do Palmeiras na Libertadores, que abriu uma vaga e praticamente abriu mais uma para a competição internacional via Brasileirão. Só que no dia seguinte o Vozão não fez sua parte, vitória do Atlético Paranaense por 2-0 no Castelão. Aliás, a partida foi antecipada em 2 horas, esse às 18, mas foi às 16 de domingo, por conta de problemas elétricos ocasionados por um incêndio que atingiu o estádio no sábado. Um curto-circuito em uma cabine de rádio lá do Castelão causou esse incêndio, graças a Deus não feriu ninguém, mas danificou boa parte da estrutura do estádio. No jogo, sem trocadilhos, por favor, não foi um primeiro tempo quente. O Ceará até mostrou maior vontade de abrir o placar, com Vina aos 8 minutos e também aos 33, mas o Furacão também assustou aos 26 minutos com Vitinho, depois de Thiago Heleno e Canezinho, mas nada que alterasse o placar. O Vozão voltou do intervalo querendo o jogo. Kleber, por 2 vezes nos 6 primeiros minutos, quase marca gol, mandando a bola muito perto da trave. O Furacão tentava descer, mas a marcação do Alvinegro seguia firme. Foi aí que os treinadores mexeram nos times e o jogo desandou pro lado dos visitantes. O Ceará recuou bastante e o time apostou em contra-ataques, mas isso acabou chamando o Atlético para o jogo. Aos 38 minutos, Carlos Eduardo recupera a bola na direita, supera Luiz Otávio e estufa o fundo das redes. Com isso, o Vozão se lança ao ataque, deixando mais espaços. Antes do fim do jogo, aos 47, nova falha da zaga, aproveitando-a por Carlos Eduardo mais uma vez. 2-0 Furacão. O resultado faz com que o time paranaense tire o cearense do G8, embolando ainda mais a briga pela Libertadores. Vocês vão ver na classificação como o negócio está acirrado. São Paulo está em queda livre na tabela do Brasileirão. Perdeu a vice-liderança para o Flamengo no meio de semana e agora cai ainda mais. Vitória do Atlético Goianiense 2-1 em casa. A partida começa equilibrada, mas com as marcações minando a criação de ambas as equipes. O jogo estava tão truncado que os times tentavam mais aproveitar os erros dos adversários do que fazer uma jogada interessante. Até que Gabriel Sara tentou com perigo para o São Paulo. Matheus Vargas respondeu para o Atlético Goianiense. O jogo fica aberto e o gol sai aos 20 para o Dragão. Natanael bateu cruzado da esquerda, a bola desviou em Arboleda e acabou enganando o Thiago Volpe, 1-0 Dragão. Apesar de um lance de perigo de Luciano que quase empata a partida, os donos da casa se mantinham mais fortes e Janderson quase completa um cruzamento para o gol. O tricolor então empata o jogo aos 39. Reinaldo recebe de Igor Gomes, ajeita para o pé esquerdo e faz um lindo gol para empatar a partida. O gol de empate empolgou o tricolor para buscar a virada no segundo tempo. Vitor Bueno entra e já faz um lance perigoso para o tricolor. Aos 5 minutos, em cruzamento de Igor Gomes, ele bate de primeira, mas bate fraco. No entanto, foi o Dragão que propôs as jogadas e pouco a pouco voltou a dominar o meio e a partida. Zé Roberto, Nathaniel e Janderson tiveram boas chances, mas o São Paulo mesmo, não jogando bem, quase desempata com a Arboleda aos 23. Diniz acaba mexendo no São Paulo, mas não teve muito sucesso. O time da casa continuou melhor, com Wellington Rato e Chico perdendo gols. E em um lance que exemplifica toda essa temporada do São Paulo, o torcedor foi da euforia à decepção. Vitor Bueno de cabeça acertou travessão de Jean, que poderia ser o gol da virada. Então o Dragão puxa um contra-ataque que chega a Vitor, que só completa para o gol. Era o gol da vitória do Dragão. São Paulo agora é o quarto da tabela, enquanto o Atlético Goianiense se garante na elite por mais um ano. E a notícia do dia que nós estamos gravando, o Fernando Diniz não é mais treinador do São Paulo. Ele e o Raí saíram do time. Pelo visto, o ato terrorista contra o ônibus do São Paulo deu certo. Tricolor fora da briga pelo título. É a última vez que a gente falou isso, o Internacional assumiu a liderança, né? Vamos esperar então. Falando Internacional, a briga pelo título segue firme. O Atlético Mineiro continua na cola do líder Internacional. Vitória por 2-0 sobre o Fortaleza. O Galo começou pressionando o Leão, Arana arriscou e Felipe Alves defendeu. A resposta do Leão veio logo com Ronald, mas Everson defendeu fácil. Johan arrisca, mas a bola passa muito perto na trave direita do Leão. Como você percebeu, o jogo ficou muito franco, com chances para os dois lados. Sacha quase marca no fim da primeira etapa, porque Felipe Alves precisou fazer um milagre para manter o zero no placar. O Galo voltou mais afim no segundo tempo e logo abriu o placar. Arana chegou por trás de Tinga de surpresa e mandou no canto esquerdo de Felipe Alves 1-0. Logo em seguida, o Atlético teve uma penalidade para cobrar. Felipe Alves até segurou a cobrança de Vargas, mas o chileno pegou o rebote e ampliou. O Leão teve até uma chance de reagir com um pênalti na sequência, só que Oswaldo cobra mandando a bola na trave. E o VAR ainda teve tempo de mostrar serviço. Savarino marca o terceiro, mas o VAR ajudou o juiz a anular o gol, já que havia impedimento de Marrone na origem do lance. Nada que mudasse o resultado. Galo ainda segue confiante no título. Leão segue rumo à Série B, Leão. o Internacional de Abel Braga passou por uma prova de fogo, com polêmica pela briga por um título que já não vem há mais de 40 anos. Olha o Internacional aí, vitória com recorde sobre o RB Bragantino, 2-1 no Beira-Rio. O time paulista andou aprontando para cima dos clubes que estão lutando pelo título ou Libertadores. É o segundo melhor time do retorno, inclusive. O Inter então resolveu marcar logo para dar uma sossegada na turma da Red Bull. Patrick abre o placar logo aos 3 minutos de jogo, aproveitando o rebote do próprio chute. Só que o Bragantino não vive uma boa fase à toa. Indo para cima, o time paulista teve com o Claudinho aos 12 grande chance de empatar em chute de fora. E num erro de Moisés, o Massa Bruta chega ao empate. Corte errado dentro da área que fez a bola sobrar para o Arthur finalizar. Lomba defendeu, mas Elinho aproveitou o rebote e empatou. Mais agressivo ainda, o Inter voltou no intervalo sedento por um gol. E teve um polêmico auxílio do VAR para a arbitragem, que pegou penalidade para o Colorado. Um toque de mão dentro da área de Everton após cruzamento de Patrick. Depois de longos 5 minutos de análise, Edenilson enfim pôde cobrar a penalidade e colocar o Inter novamente à frente. Aí o Braga novamente veio para cima buscando um novo empate, mas dessa vez sem muita precisão nas finalizações. No entanto, no finalzinho, Marcelo Lomba teve que trabalhar forte para salvar o empate do Bragantino. Inter continua com fogo na liderança e a contagem regressiva começa. Já o Bragantino está praticamente garantido na Série A de 2021. O Fluminense está realmente a fim de uma vaga no G4. Vitória sobre o Goiás por 3-0 no Nilton Santos. A emoção do jogo, na verdade, aconteceu só no primeiro tempo. Com o futebol envolvente, o Flu não deu a menor chance aos visitantes. Nino abriu o placar aos 16 minutos e a estrela do jovem volante Martinelli brilhou com 2 gols, os primeiros na carreira, aos 25 e aos 36, ambos contando com ajudinhas. O primeiro, um chutaço de fora da área que bateu na trave e voltou nas costas do goleiro Tadeu antes de entrar. O segundo foi um chute colocado, que acabou desviando na defesa e matou o Tadeu. Tadeu, esse que está sofrendo bastante, também se destacou por um lance inusitado. Ele foi cobrar falta no ataque goiano lá perto da área do Fluminense. A bola ficou na barreira, sobrando para o Flu. Nenê recebe e tenta chutar antes da linha do meio campo. A bola quica na área e passa rente ao travessão. Outro que não consegue fazer o gol que Pelé não fez, e é esse lance que a gente vai ouvir agora.
E gol! Gol!
A voz da rodada da semana não foi um gol, como a gente está vendo, foi um quase gol. O narrador do Sport TV, Daniel Pereira, o Dandan, reagiu, digamos, de uma forma esquisita a esse gol perdido pelo Nenê do chute de antes do meio campo. Nenê jogou muito no domingo, tá crescendo no momento certo para ajudar o Fluminense nessa vaga para Libertadores. Então vamos ouvir aí a narração do Daniel Pereira do Sport TV para esse gol perdido do Nenê.
Tadeu! Bateu em cima da barreira. Olha o perrengue agora! O bonde do Fluminense desce, Nenê pegou, tem o Fred, ele arrisca do meio da rua, vai entrar! Ai! Que isso? Inacreditável o que aconteceu! Cara, inacreditável o que aconteceu. Não dá nem pra narrar isso. É só reagir.
Bem, quanto à segunda etapa, o Fluminense conseguiu cozinhar o jogo até o fim com alguns lampejos do Goiás aqui e ali, mas sem nenhuma ameaça à meta tricolor. O resultado deixa o Flu na briga por uma vaga Libertadores, praticamente carimba o rebaixamento goiano. E para encerrar, o Flamengo conquista importante vitória fora de casa e segue vivo na briga pelo título 3-0 contra o Sport. O Mengo não quis dar sopa pro azar e abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo com o Gabigol. O Sport sentiu um golpe e passou a se defender, tentando acalmar o rubro-negro carioca. Não adiantou muito, pois aos 27 minutos Bruno Henrique amplia o marcador. A dupla ainda desperdiçou grande chance de ampliar ainda no primeiro tempo. No intervalo, Bruno Henrique saiu raivoso contra a arbitragem, que deixou de marcar um pênalti a favor do Flamengo com um suposto toque de mão de um jogador pernambucano. O Sport voltou mais a fim de jogo na segunda etapa e até começou a conduzir as ações de jogo após a saída de Gerson de campo, só que não conseguia chegar com perigo à meta rubro-negra. E no fim do jogo, o Flamengo colocou o último prego no caixão com um gol de Pedro, resultado que deixa o Flamengo a 4 pontos do Inter, só esperando aquele vacilo. Vacilo esse que, se o Sport tiver de novo, pode se complicar na luta para ficar na Série A. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos à rodada de número 33. apesar de termos ainda dois jogos dessa rodada, 33ª, esses dois jogos vão ficar faltando para a gente analisar. Palmeiras e Botafogo, Santos e Corinthians. Só que Santos e Corinthians vai ficar para o dia 17 de fevereiro. Mas vamos então à classificação do Campeonato Brasileiro na 33ª rodada. Internacional líder com 65 pontos, seguido pelo Flamengo com 61, Atlético Mineiro com 60 e São Paulo com 58. Fluminense aparece em quinto com 53 e está indo para o G6. Palmeiras é o sexto com 52, mas já tem vaga garantida na Libertadores 2021, então quem iria para a Libertadores também seria o Grêmio, com 52 pontos também. Que estaria na zona da Sul-Americana, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense com 45, exatamente 5 times com 45 pontos, sendo que Corinthians e Santos ainda tem um jogo a menos. E em 13º, Bragantino com 44. Todos esses times aqui têm chance de ir para a Libertadores ainda, olha só que loucura. Quem está ali perigando para fugir do rebaixamento, Vasco com 37, Bahia com 36, Sport com 35. E no Z4, Fortaleza 35, Goiás 29, Coritiba 28 e Botafogo, o Lanterna, com 23 pontos ganhos. Como eu falei, tem um jogo na terça que você provavelmente já vai saber o resultado, mas eu não sei ainda. Mas também tem rodada na quarta-feira, né? Começa a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, faltando 5 jogos para o final do nosso campeonato. Então vamos aqui saber quais são esses jogos. Quarta-feira, 4 da tarde, Grêmio e Santos. 7h15 da noite, Bragantino e Atlético Goianiense. 9h30 da noite, Corinthians e Ceará, Bahia e Fluminense, Goiás e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, dia 4, 6h30 da noite, Fortaleza e Coritiba. 9 da noite, Flamengo e Vasco, um jogo muito importante. Atlético Paranaense Internacional, outro jogo importante. Na sexta-feira, dia 5, fecha a rodada com Botafogo e Sport às 8 da noite. E o jogo que está faltando, São Paulo e Palmeiras, ficou para o dia 19 de fevereiro de 2021, já que o Palmeiras, depois do jogo de hoje, terça-feira, o dia que nós estamos gravando, vai viajar para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes. E é isso, minha gente, esse foi o AGPK no Brasileirão. Só queria deixar aqui um abraço, antes de mais nada, ao Bruno32, que fez um compilado incrível no título do Palmeiras. Para quem não sabe, Bruno32 ele faz compilados de gols de várias mídias, rádio, TV e algumas partidas aí do futebol brasileiro de uma maneira geral, do Campeonato Brasileiro agora. E ele é uma das fontes do Voz da Rodada, né? Dessa semana não foi porque não foi um gol, mas geralmente quando é um gol, a fonte é sempre lá, o Bruno32, a gente consulta. E ele fez um compilado incrível do gol do Breno Lopes na final da Libertadores, que como não cabe aqui no programa, a gente não veicula mais. É só você ir lá no canal do Bruno32 e conferir esse compilado. Mais de 2 horas de gol do Breno Lopes, que é palmeirense, vai ficar enlouquecido. Estamos chegando ao final do AGPK no Brasileirão. Se você tiver alguma crítica ou sugestão a fazer aqui ao nosso trabalho, se sinta à vontade para ir lá no arenageral.com.br ou no comoconteudo.com, deixar seu comentário lá no post do podcast. Na comoconteudo.com, sempre lembrando, temos vários outros projetos audiovisuais lá para você conhecer e o financiamento coletivo para você ajudar esse projeto a permanecer em Apoia-se ou em PicPay. Então é isso, nos vemos na próxima semana. Abraços a todos, até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.